Boa tarde, Farol. A gente ainda está se acostumando, né? Colocar tarde. Tá massa. Para quem não me conhece, eu me chamo Ediel. Sou um dos. Peraí, gente. Sou um dos seminaristas aqui da igreja. E para mim é uma alegria ter vocês aqui. Para quem está vindo aqui a primeira vez, sejam bem-vindos. E queria começar esse bate-papo contando duas histórias que são muito interessantes. A primeira aconteceu algumas semanas. A minha esposa estava em plantão. Ela faz plantão de madrugada, eu sozinho, o cara sozinho. Está na ausência da esposa, o que o cara vai fazer? Assistir Netflix. Fiquei até um pouquinho mais tarde. E, de repente, meia-noite, bate lá na porta. Aí eu percebi que era um vizinho meu que tem problema com drogas. Aí eu disse assim, meu Deus, e agora? O que esse menino tem? Aí fiquei naquela, aqueles 3 minutos ali que você vai, atendo, não atendo. Eu disse, não, vou atender. E aí o cara chegou para mim e disse assim, irmão, eu tô. Acho que é um dos poucos caras que me chama de irmão. Aí ele disse, irmão, eu tô com um problema, eu quero me matar. Eu disse, meu Deus do céu, esse cara quer se matar. De madrugada, eu estou sozinho, eu e o cara com facão. Um facão. Aí eu disse, Jesus, e agora? Comecei a conversar com o cara estava bêbado e estava drogado mesmo, sujo. E eu, meu Deus do céu, e de repente a cachorra começava a latir, achando, claro, né, percebendo que tem alguma coisa estranha. Estava com medo dele logo dar uma facada no, na cachorra. E Renata ligava para mim, mandando mensagem, sentindo o celular vibrar e não querendo atender, até que depois de 1 hora, mais ou menos, eu consegui convencer o cara de que o melhor para ele era tomar banho e dormir. Porque ele dizia que queria matar um parente que machucava a mãe dele e depois se matar, porque ele entendia que não servia de nada, ninguém mais acreditava nele, e isso seria uma solução. E o interessante é que só consegui convencê-lo quando eu disse assim para ele, cara, vamos fazer o seguinte, ele começou a falar de Bíblia, ele teve uma educação também cristã, parte da vida dele, aí eu disse, vamos fazer o seguinte, cara, vamos bater um papinho, vamos marcar um dia na semana para a gente ler a Bíblia. E é engraçado que ele ficou animado, e aí, notoriamente ele não estava empolgado porque ele estudava a Bíblia, até porque nunca aconteceu essa reunião, mas ele estava empolgado porque alguém estava disposto a ouvi-lo. De certa forma, ele estava se sentindo, sim, excluído. Tinha alguém para fazer uma amizade com ele que não ia ser evada de vícios. Tinha alguém para fazer uma amizade com ele que pudesse ouvi-lo sem interesse. E naquele momento, ele disse, massa. Infelizmente, ainda não aconteceu essa oportunidade. Mas isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Outra coisa que me chamou atenção foi há 2 semanas, mais ou menos, o caso da menina de 10 anos, vítima de abuso do próprio tio, desde os 6 anos, ou seja, 40% da vida dessa menina era sofrendo o abuso sexual acompanhado de ameaça, porque se ela contasse, o criminoso dizia que iria matar os parentes dela. E é interessante que essa menina também, de mesmo modo que esse rapaz, ela também aparecia numa situação de exclusão. Primeiro da parte do tio, que exclui dela o direito de ser criança, do tio que exclui dela o direito de escolher com quem iria se relacionar pela primeira vez, exclui dela o direito de ver que o sexo é algo criado por Deus, e não monstruoso e bizarro. Outro fato também que aconteceu essa semana foi no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, um jovem negro vai apartar uma briga. Ele vai apartar a briga e leva 7 tiros nas costas dos policiais. É exclusão por causa da raça, da cor de pele. Mas também, voltando para esse caso da menina, a gente vai ver um outro problema, uma outra forma de exclusão que essa menina foi. Ela também foi excluída por radicais religiosos que, em defesa da vida, numa imposição de moral evangélica, num estado laico, vale dizer que laicidade foi algo defendido pelos protestantes na reforma, e parece que às vezes se esquecem disso, achou que era uma coisa absurda. Eu não quero falar sobre aborto, mas eu quero observar até que ponto o fundamentalismo religioso leva a ponto de excluir também isso. Eles excluíram a análise de uma menina de 10 anos grávida que era a risco de vida. Eles excluíram o privilégio de ser luz como igreja, enfatizando mais o aborto, que é a consciência, as consequências do crime, do que a violência e o combate à violência sexual, onde nem sequer não houve nenhuma manifestação desse grupo de defesa à vida na porta da delegacia, dizendo assim: policiais, justiça, estamos junto com vocês para vocês encontrarem esse rapaz. Esse mesmo grupo também excluiu a possibilidade bíblica, a ordenança de chorar com os que choram e ter sede de justiça. Às vezes, quando a gente começa a olhar a situação de injustiça, o mundo que a gente está cada vez mais injusto, e parece que quando as relações vão ficando mais líquidas, mais combustível para a injustiça a gente tem, porque a coisa é pautada no interesse. E quando a gente para para ver, se vocês podem parar para olhar, a gente ou está na situação do excluído, ou está na exclusão, na situação do que exclui, ou então a gente é um terceiro grupo, que é o grupo que fecha os olhos, não se envolve e que faz aquela exclusão velada. Em qual lugar dessa cadeia você se encontra hoje? A nossa sociedade tende a ser excludente. A gente tende a isso. O ser humano, ele não tem nada de bom a oferecer. O que a gente tem de bom a oferecer é a presença de Deus. E é interessante que quando a gente leva para esse período do Covid, onde cada um, no momento mais crítico, se privou, cada um ficou nas suas casas, os cultos passaram a acontecer de maneira virtual, né? A gente começou a se preocupar com os de casa, obviamente, começamos a olhar para nós mesmos, começamos a esquecer em algum momento que existem pessoas que sofrem de algum tipo de marginalização também, mesmo antes do período dessa história que a gente está vivendo. Também o Covid trouxe também duas formas de exclusão. As pessoas que já eram isoladas e excluídas, opa, pisei aqui, elas ficaram mais isoladas. E outras pessoas passaram a ficar mais isoladas. Ora, porque o patamar caiu, porque perdeu emprego, redução salarial, suspensão, e talvez alguns amigos olharam assim e disseram assim: ele não tem mais nada de bom para oferecer, ele não pode entrar na cotinha do churrasco, né? Ou não tem mais assunto. Esse cara, ele reduziu o patamar, porque também é relação baseada no interesse. E aconteceu isso. E é interessante que nessa série falando sobre encontros com Jesus, você começa a ver que, pelo menos as duas últimas mensagens, tanto a de Tiago, que Tiago falou, quanto a de Anderson, ela ajuda a gente no raciocínio do que a gente vai falar hoje. E o texto que a gente, que eu quero trazer aqui, né, e que a gente vai estudar sobre ele, encontra-se em Lucas, capítulo 8, 43 a 48. É interessante, enquanto vocês vão abrindo a sessão no aplicativo de vocês, que é interessante que quando a gente para observar, Jesus, em todo momento dele na Terra, ele é alguém que promove inclusão o tempo todo. Jesus, ele inclui o excluído o tempo todo. Então, são tantos textos para a gente trabalhar que deu trabalho para escolher um sobre esse tema. E eu acho que esse aqui é bem interessante e bem propício para o momento. E aí diz o seguinte, a partir do versículo 43, tá? Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé te curou, vá em paz. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado pelo privilégio de falar um pouquinho de Ti, muito obrigado pelos amigos que estão aqui, pela companhia e pela oportunidade que a gente tem de se aprofundar em Ti. Queremos ser abastecidos da Tua palavra para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas durante essa semana, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Bem, pessoal, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem a fazer é por que que essa mulher teve de se esconder? Se a gente for parar para ver ali a lei judaica naquela época, a mulher, quando estava no ciclo menstrual, ela era considerada imunda. Tudo que ela tocava, imundo. Opa, estão escutando? Deu uma falhadinha. E ela sofria inúmeras privações religiosas e sociais. Se você for ver em Levítico 15, ali, versículo 19, versículo 20, você vai ver que existiam algumas regras e ela estava em obediência a essas regras. A mulher que estava no período menstrual, ela era comparada ao leproso. Ela tinha que ficar isolada. Ela era impedida de ter relações sexuais. Tudo que ela tocava era considerado impuro. Tudo que ela sentava era considerado impuro. E passado o último dia do período menstrual, ela tinha que ficar ainda mais 7 dias esperando ver se não acontecia mais nada, para depois, contados esses 7 dias, caso fosse levado, né? Caso era levado ao sacerdote do tabernáculo, o sacerdote pegava 2 pombos, um para representar o pecado, outro para representar o holocausto, sacrificava e aí sim a mulher voltava a ter a vida normal e social e religiosa. É bem cansativo isso, né? Bem burocrático, né? Geralmente o quê? Vamos passar. Vamos dizer que ela fica imunda para o seu bairro, para a sua cidade, durante 10 dias. Veja que coisa assim desagradável. 30 dias tem um mês, 1/3 do dia a mulher é considerada imunda. Vale lembrar também que a sociedade judaica, na época, a mulher tinha uma posição de inferioridade. Ela nem sequer era incentivada a estudar, ela nem sequer era incentivada a trabalhar. E até em algumas contagens do censo do povo hebreu, a mulher não era contada, só era contado jovens dos 18 até 60 anos, criança, idoso e mulher não eram contados. Ou seja, só servia naquela situação para a questão da procriação. E aí, tem um outro problema na procriação. A gente não sabe o nome dessa mulher, a gente não sabe a idade dessa mulher. Ela sofria de um mal que parecia incurável. Tanto que o texto diz que ela gastou todas as economias, ou seja, já estava começando a apertar. E parece que esse gasto das economias foi em vão. E aí o problema que era social e religioso passa a ser também econômico. E veja só a situação, uma coisa puxando a outra. E a gente, quando para observar, e observem que a gente não está falando de 10 dias, 10 dias já parece muito, a gente está falando de 12 anos. Imagine essa senhora passando 12 anos de maneira ininterrupta, com um fluxo. Esse fluxo faz com que ela fique isolada, sem contato, excluída, de toda forma, já é social, já religioso, agora é econômico, provavelmente. Se a gente for parar para ver 12 anos, o texto não fala a idade dela, mas vamos imaginar aqui, por exemplo, que ela teria parado, teria tido esse problema desde a adolescência. Se ela teve desde a adolescência, talvez ela não tenha nem conseguido casar. Até porque, na sociedade da época, qual era o homem que ia casar com uma mulher que era impura o tempo todo? Não podia fazer nada. Talvez essa mulher não tinha filhos. E, para quem não sabe, na sociedade judaica, a mulher que não tem filhos é considerada amaldiçoada. Mais uma forma de exclusão. Mais uma forma de exclusão. Imagina o sofrimento que essa mulher devia estar passando. Talvez até pessoas passavam por ela e nem falavam, porque ela era impura. Pessoas, às vezes, desguiadas pelo legalismo religioso, fazem assim: eu não quero papo com essa impura. Vai ver o problema que ela tem? É algum pecado que ela teve. Era exclusão religiosa, social, econômica, uma atrás da outra. E se a gente for parar para ver no dia de hoje, a gente começa a observar que hoje não mudou, não mudou nada. Só mudou, talvez, o objeto da exclusão, o motivo, né? E parece que no mundo que a gente está cada vez mais polarizado, e olha, vou dizer para vocês, polarização é um convite à exclusão. Sabe por quê? Porque quando a gente está num mundo polarizado e começa a querer escolher o branco ou o preto, não tem cinza, a gente começa a não olhar para o cara que está do outro lado porque ele pensa diferente de mim. E aí eu não vou querer papo porque ele pensa diferente de mim, ele pensa politicamente diferente de mim, ele pensa que o Estado deveria agir de uma forma diferente que a minha. E aí eu começo a não enxergar as vulnerabilidades econômicas, sociais, educacionais de outras pessoas. Eu começo também a dizer assim, ah, não vou me meter lá no V8, porque eu vou estar sendo assistencialista demais e isso não condiz com a minha, com o meu ideal político. Ou senão eu não vou agir assim na igreja, porque eu não concordo com isso. A polarização e a exclusão e as relações líquidas tendem também a ter uma forte tendência em dar soluções rápidas. Como? Ele é pobre porque não estudou. Ele está se vitimando, vitimizando. Quase que não sai. Ou se não, ela tem complexo por ser acima do peso. Ou se não, ele enxerga o mundo assim porque ele é da ideologia A ou B e gosta de tal político. Logo, eu vou evitar papo, porque se eu conversar, eu vou brigar com ele, então é melhor não me relacionar. Aí você não manda nem um WhatsApp para o cara durante o período do Covid, porque o cara pensa ideologicamente diferente de tu. Aí, de repente, tu está olhando assim, ah, mas esse cara é cloroquina ou tubaína, né? Ou ele é coxinha ou ele é mortadela. E você não se relaciona com o cara, com a sua amiga, com seu parente. Quantas famílias brigaram a ponto de ter um parente seu doente e, você, e a pessoa não procurar, porque brigaram em 2018? Quantos relacionamentos foram destruídos? Quantas pessoas estão excluídas da relação familiar por causa disso? Ou da relação dos colegas do colégio, da faculdade, de trabalho? Quem nunca se viu pensando assim, de maneira excludente? Quem nunca fez pelo menos uma vez na vida esse tipo de pergunta? Quem nunca? Às vezes, a gente se encontra na mesma situação da mulher, de exclusão. Às vezes, algum de nós aqui pode estar se sentindo excluído, sim, por algo. E qual tem sido a condição para você se sentir excluído? O que tem feito você se sentir excluído? E é engraçado que a gente tem duas manifestações bem engraçadas, né? bem interessantes. Engraçado não é não, mas é interessante. A primeira é que quando a gente está numa situação que a gente não está sofrendo exclusão, numa situação confortável, a gente tem a mania de julgar o outro baseado no nosso critério, que é injusto, sem amor ao próximo e influenciado pelos nossos ídolos pessoais. Vou pegar de novo o exemplo da ideologia. Às vezes a gente adora tanto a ideologia, acha ela tanto ideal de vida, que a gente começa a julgar o outro pela forma que a gente pensa ideologicamente. Vamos levar para a nossa questão de fé. Às vezes a gente está tão arraigado e adorando tanto a instituição, mais do que o Deus da instituição, em vez de adorar o Deus, a gente adora mais a instituição ou o líder, que a gente corre o risco de começar a julgar o outro, porque perante a instituição você vai ficar bem. Ou se não, quando a gente está numa situação que a gente se sente excluído, a gente tende a nos excluir mais ainda. Ou então procurar diálogo apenas com quem pensa como nós, a fim de unir forças e nos sentir mais fortes. E aí surge um outro problema do outro lado, que é o discurso do poder de fala. E o discurso do poder de fala pode trazer um outro problema, que é o seguinte: ninguém mais pode falar sobre mim se não pensar como eu, ou se tiver passado as mesmas coisas que eu. Isso aí é um outro extremo. E é interessante observar que essa mulher, ela foi descoberta. Em vez dela ser julgada, Jesus oferece mais do que uma cura física. Ela foi escondida. Ela não deixou ninguém observar que era ela, não deixou ninguém observar que era imunda, para que não fosse descoberta. Talvez ela não queria incomodar Jesus. Talvez até ela esteja pensando que Jesus não daria ouvidos por ser uma pessoa pela lei considerada imunda. E às vezes a gente está numa situação tão pesada de falta de comunhão com Deus e de pecado que a gente às vezes acha que pedir perdão a Deus é incomodá-lo. Mas eu já vacilei tanto nisso aqui, não vou. Parece que a gente se leva pensando assim. Ela tinha fé e sabia que Jesus tinha poder para curá-la e que apenas tocar nele seria suficiente para ser curada. Mas o que ela não esperava dessa cura é que seria além da enfermidade física. E aí, gente, quando a gente está falando de Jesus, a gente está falando de alguém que é 100% Deus, que Ele faz mais do que a gente pensa, mais do que a gente espera. E às vezes a gente realmente vai buscar a Deus para corrigir os nossos problemas, esperando que Ele só vai resolver aquela situação. E de repente Deus age inesperadamente com muito mais. Jesus, Ele e somente Ele, foi capaz e é capaz de curar a enfermidade espiritual e social. Jesus, Ele promoveu cura espiritual para essa menina, para essa mulher. Jesus promoveu cura social para essa mulher. Jesus, por também ser Deus, sabia o que se passava no coração de cada pessoa ali naquela multidão. E é interessante que Ele diz assim: de mim sai poder. Não quer dizer que ela tirou o poder de Jesus, mas Ele sabia ali a intenção. Ele sabia a intenção. Ora, o texto fala que tinha muita gente. Bate e rebate, você está sendo tocado por tanta gente. O próprio apóstolo Pedro chega até a ironizar, né? E de repente ele diz: mano, porque de mim saiu o poder? Porque ele percebeu que aquele toque era de alguém que estava com o coração entristecido, que estava com o coração quebrado, mas que cria em Deus. No versículo 45, Pedro ironiza Jesus, isso é verdade. É importante a gente lembrar que Jesus está acima de qualquer julgamento moral estabelecido. Jesus, ele recebeu essa mulher e Ele nos recebe com graça e amor. É como diz na primeira música que a gente cantou, né? Redenção, Ele nos redime, Ele traz para perto. Antes excluídos e distantes de Deus, pelo pecado, e todos nós somos assim. Nós fomos excluídos por Deus pelo pecado, e a graça dEle nos recebe, nos chama, nos convida, nos inclui, nos torna filho, nos perdoa, sem a gente merecer, e hoje nós somos chamados filhos dEle. E é interessante que a gente às vezes pode cair na falha do seguinte, de achar que Jesus ou Deus, né, só passou a ser um Deus inclusivo a partir da pessoa de Jesus na Terra, o que é mentira. Porque a gente começa a observar que Deus inclui o excluído desde sempre. Ruth e Raabe, por exemplo. Duas mulheres, numa sociedade de predominância masculina, uma prostituta e uma estrangeira viúva. Nos dias de hoje a gente julgaria? Imagina naquela época. E foram tão importantes dentro da missão de Deus que elas estão na Bíblia, na genealogia do tão famoso rei Davi e do próprio Jesus. Rei Davi esse que Deus mexeu no coração dele e fez com que ele lembrasse da promessa que ele fez ao amigo Jonatas e dissesse assim: procura aí se tem algum parente do rei Saul. E de repente ele encontrou Mefibosete era o neto de Saul. Vale lembrar que o rei Saul era aquele mesmo rei que queria ver Davi virado pelas costas e que queria matar Davi, tentou muitas vezes matar Davi. E na sociedade monárquica antiga, qualquer rei que tivesse dentro do seu reino, qualquer pessoa com possibilidade de usurpar ou reivindicar essa coroa, era morto. Era normal isso. Guerras surgiram por causa disso. E aí o que é que Davi faz? Não. Mefibosete vai comer na mesa comigo. Mefibosete era paraplégico. Davi promove duas inclusões aqui. E é interessante que toda a ação da inclusão de Davi e toda a ação da inclusão de Deus em todo momento da história, nunca é o homem que toma o primeiro passo, e sim Deus que motiva o coração do homem, e aí esse vai lá e promove o passo. Jesus recebe para junto de si até a pessoa mais rejeitada de todas. A mulher, ela encontrava-se afastada por ser impura, mas para Jesus não importa a impureza que a gente tem. Ele nos trata, ele tratou aquela mulher como qualquer pessoa, como qualquer pessoa. Para ele não viu essa mulher pela impureza ou pelo que a lei diz. Ele enxergou a mulher como filho, como filha. E somente Jesus, ele é capaz de promover cura física. Somente Jesus proporciona cura física, junto com uma transformação completa de caráter, além da inclusão de um retorno social. Não é superficial a inclusão de Jesus. A inclusão de Jesus, ela é transformadora. A inclusão de Jesus, ela não cuida só daquele ponto ali da exclusão. A inclusão de Jesus cuida do completo. A exclusão de Jesus quebra a pessoa, quebra no bom sentido. A inclusão de Jesus, diferente da inclusão que é feita por nós, vamos dizer assim, né? A nossa é cuida lá do ponto, resolve pontualmente. Jesus, ele dá uma nova vida para essa pessoa. Uma nova visão de mundo. A palavra de Jesus de cura mostra que a sua justiça, ela é perfeita e ela é inclusiva. A inclusão que Jesus, de Jesus vem acompanhada pela transformação de vidas, transformação de caráter, transformação de visão de mundo. Uma coisa que é interessante, se a gente for trazer para os dias de hoje, que a gente vê tantos programas de inclusão, e que bom que existem isso, existem pessoas que pensam nisso, não estou querendo desmerecer de jeito nenhum, é que somente Jesus é capaz de encurtar esse processo da inclusão. Jesus não apenas sara as nossas doenças pontuais, nos inclui para junto dele, para o centro da sua vontade. Somente Ele nos transforma, e durante esse processo, que só termina quando a gente morre, Ele nos coloca na posição de agentes de transformação na vida de outras pessoas. Ou seja, a transformação que Deus faz para os seus filhos através da pessoa de Jesus, ela não acaba, ela é contínua. E ela é contínua, e ela ainda nos motiva para sermos agentes de transformação dEle na vida de outras pessoas, assim como o rei Davi foi. Assim como Ruth e Raabe também foram, e tantos outros. Jesus não apenas sara as doenças pontuais. Essa inclusão independe de quem você é, independe das nossas forças. Ou seja, não adianta ser bonzinho para garantir essa inclusão. É amor e graça derramado de maneira abundante, imerecida, inimaginável por nós. Muitos tendem a julgar o excluído, sério, com várias justificativas rasas, até usando erroneamente o nome de Deus para seus diálogos excludentes, preconceituosos, eivados de ídolos pessoais. Mas a inclusão transformadora de Jesus faz com que nos incomodemos a fim de agradá-lo, de agradar a Ele. Onde a inclusão de Jesus faz com que a gente, a inclusão transformadora de Jesus faz com que a gente odeie o pecado e que a gente busque ser cada vez mais parecido com Ele. Faz com que a gente tenha o peito aberto para dizer: Senhor, muda, muda, porque isso não está agradando. Abandonando coisas que não agradam, lutando contra a nossa própria vontade. E o reflexo dessa transformação e a inspiração da nossa transformação tem como exemplo o próprio Cristo, que não faz acepção de pessoas, mesmo se essas não creiam na sua mensagem. cuidando para que pessoas em situação de exclusão, seja qual for o tipo, voltem a ter dignidade. Jesus, e somente Ele, é capaz também de desconstruir todas as pressões sociais impostas, até mesmo o fundamentalismo religioso em nome dEle, que mais exclui do que inclui. Somente Jesus, através da Bíblia, é que a gente tem como regra de fé e prática um Deus e a materialização de Deus ali naquele momento, para a gente chegar e entender assim: Deus, estou aqui, meus ouvidos estão abertos, meus olhos estão abertos para te escutar e para saber o que é que o Senhor quer para a minha vida. Nem que isso seja para ir de contra a minha vontade. E diferente do homem, que precisa de burocracias e só consegue influenciar o ponto visível da exclusão, Jesus encurta esse processo da inclusão com um apenas "vem como estás", e o transforma por completo, continuamente. Quantas vezes, quando a gente tem um projeto para fazer, a gente precisa de burocracia na prefeitura, precisa de voluntários para transformar a vida de poucas pessoas, mas Jesus transformou a vida do mundo com apenas "vem como estás". Não escolho quem é que vai vir. É interessante a gente frisar aqui, muitas igrejas, e antes de terminar esse bate-papo, que muitas igrejas, elas têm falado sim de inclusão, de uma maneira equivocada, onde é "vem como estás e permaneça como estás". Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de inclusão transformadora, de inclusão em que você enfrenta você mesmo. É a vontade de Deus contra a sua o tempo todo e todo dia. Assim como Ele fez com aquela mulher, Ele faz hoje mais do que a gente pede, mais do que a gente pensa. E não quero vir aqui dizer para vocês com um discurso triunfalista de que você nunca vai ser derrotado e vitorioso, e parece que é uma deturpação do que diz de vitória hoje. Mas assim, amor e graça, dizer assim: eu estou contigo. Pode o mundo cair ao teu redor, pode a tua família te abandonar, te excluir, mas eu estou com você. Pode todo o seu bairro, pode toda a tua região te excluir, mas eu estou com você. E para o que não se encontra em posição de exclusão, é o seguinte: eu te amo. Reflete o meu amor na vida daquelas pessoas, incluindo aquelas pessoas para perto de você. Reduzindo desigualdades, reduzindo barreiras ideológicas, botando mais cinza no que é preto e no que é branco. Porque ser cinza não é ser isentão. E hoje a gente tem o privilégio, e esse privilégio é um privilégio que também é necessidade para a gente, de ser instrumentos de transformação inclusiva na vida das pessoas, para que a gente lembre de duas coisas: que o nosso viver não seja apenas discurso, e que a transformação inclusiva que somente Jesus Cristo fez por nós. Nós precisamos disso, nós necessitamos estar na missão de Deus, conscientes disso, do nosso papel. Nós temos esse privilégio que a gente não merecia estar aqui, mas o amor dEle nos inclui e coloca pessoas com experiências de vidas, classes sociais, cor de pele, cidades diferentes. Só Deus é capaz de fazer com que eu conviva com os meus amigos de Garaçu. Não, estou brincando. Mas assim, gente, só Deus é capaz disso. E a maior mostra desse mundo de inclusão, e a resposta de inclusão para o mundo, tem que ser a igreja. A igreja é um sinal dessa inclusão, e que a gente não possa negligenciar com isso. E como reflexões para a vida, algumas perguntas que são muito importantes para que a gente pense daqui para frente no que a gente conversou hoje. Onde Deus tem incomodado você para ser um agente de inclusão transformadora na vida de alguém? Olhe para o lado. Tenho certeza que não está longe. E aí, quando eu falo de inclusão, não é, às vezes não vai ser a monetária. E talvez, na grande, eu até me arrisco em dizer que na grande maioria das vezes não é monetária. É ouvido para ser emprestado. É tempo para tomar um cafezinho. É tempo para andar na praia, mesmo com máscara, e tomar água de coco. Um outro ponto também que a gente não pode esquecer, e uma outra pergunta é: quem tem sido a sua inspiração para o seu padrão de inclusão? A gente tende às vezes, e por que a gente traz essa pergunta para hoje? Porque às vezes a gente tende a usar tudo que é padrão, menos Jesus. E aí você vai ver que lá na frente tem desequilíbrio. E o terceiro ponto: no que você precisa melhorar para ser um agente de inclusão transformador em Jesus? No que você precisa melhorar? Não tem ninguém perfeito. Na família de Jesus não tem ninguém perfeito. Perfeito só Jesus. Mas nenhum aqui é perfeito. Então é isso. Eu queria orar com vocês. Eu queria que vocês baixassem suas cabeças, fechassem seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E mesmo a gente sem merecer, o Senhor derrama graça de um jeito extraordinário. E eu sei que o Senhor está derramando graça aqui hoje, Pai. Senhor, cuida de cada detalhe da nossa vida, Senhor. Incomoda o nosso coração para que a gente possa ser pessoas que sejam agentes de inclusão transformadora, abençoando a vida das pessoas. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor para a vida de outras pessoas. Dá em nós, Senhor, um coração mais resiliente, um coração mais amoroso, um coração que respeita o que não pensa igual a nós. Faz de nós, Pai, luz para a cidade. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém.